A Isa Cruz é de Santo André, está na China e faz hoje 38 anos. Parabéns!
Muito obrigada!
Está na cidade de Suzhou desde 2016. Esta não é a primeira vez que está na China e a verdade é que tudo começou em 2008. Primeiro Madrid, depois Bilbao, China, Inglaterra, entretanto voltou para a China. Vamos olhar para o início disto tudo, Isa. Ser uma portuguesa no mundo fazia parte dos planos ou achou que ali à vizinha Espanha ter uma experiência, entretanto, voltava para o nosso país?
Era isso mesmo. Achei que ia para Madrid, estava só uma hora de distância de avião, que era uma experiência rápida e que depois ia voltar. Se lhe acha que era um ano ou dois e que ia voltar. E já lá vão 10 anos, 10 e meio.
Mas que ideia é que tinha sobre as experiências internacionais? Portanto, o que a leva à Espanha em 2008 era uma curiosidade por saber como é que era trabalhar ou ter uma experiência fora ou, no fundo... A Isa tinha uma vontade de ser portuguesa no mundo?
Nunca tive muito essa vontade, sinceramente. Alguns amigos tinham vontade, chegaram a fazer Erasmus. Eu achei que o meu Erasmus na altura não estava muito bem estruturado e se perdia um semestre e, portanto, nunca foi uma vontade que eu tive. E depois, no final de 2007, estava no meu trabalho em Lisboa, mas achei que era a altura de procurar um novo trabalho. E nem estava à procura fora, estava a procurar na zona de Lisboa. Mas vi um anúncio no jornal que parecia que punha o meu nome quase e no final dizia Madrid. E achei, por que não? Deixa-me tentar mandar, também não se perde nada e nem achei que fosse conseguir, mas as entrevistas foram avançando e acabaram por fazer uma oferta que era muito tentadora e achei que também Madrid não era muito difícil. Na altura também tinha estudado espanhol durante um ano e achei que era uma boa altura para ir. Não estava casada, não tinha filhos, estava solteira, boa rapariga. Por isso fui.
Já nos disse que foi e achou que ia por um ano ou dois. A verdade é que passaram 10 anos. O que é que a fez mudar de ideias?
Ter gostado da experiência e o amor. Na altura em Madrid conheci o meu namorado, que agora é marido. Fiquei só um ano em Madrid e depois pedi transferência dentro da mesma empresa para mudar-me para Bilbao, que era de onde ele era. E ficámos lá mais um ano. Mas depois foi 2009, começou a crise, as coisas não estavam a correr muito bem nos nossos trabalhos e ele também tinha tido experiências já fora, portanto também tinha aquele bichinho de sair e então achámos que era uma boa altura para voltar a sair e então combinámos que o que de nós os dois conseguisse um bom trabalho fora que pudesse sustentar os dois durante algum tempo, até o outro encontrar um trabalho, que nós íamos e foi isso que aconteceu. Ele teve uma oferta para ir para Xangai. E eu nem pensei duas vezes, despedi-me do meu trabalho e vim com ele para a China e fiquei cerca de um ano a estudar chinês, a ter alguns trabalhos em part-time e depois quase ao final de um ano encontrei um trabalho, que é o trabalho que eu tenho agora, que é um trabalho online, que faço tudo desde casa, por isso também dava muita flexibilidade. Depois, passado algum tempo, algo muito tempo, nasceu a nossa filha e na altura também a empresa dela também decidiu fechar os escritórios aqui em Xangai e mais escritórios que eles tinham pelo mundo e ofereceram-lhe voltar para a Espanha, não nos apetecia, como o meu trabalho era flexível decidimos voltar para a Europa e tivemos na Europa primeiro em Inglaterra 2 anos, depois voltámos para Bilbao outros 2 anos. Uhum. E depois o bichinho da China voltou a morder, estávamos em Bilbao outra vez, achámos que já tínhamos quase acabado a nossa experiência internacional e não queríamos que isso acontecesse. Tínhamos muita vontade de voltar a sair e então há 2 anos e meio voltámos outra vez para a China, mas claro, agora com 2 filhos, a primeira nasceu em Xangai, o segundo nasceu outra vez em Espanha e voltámos e aqui estamos há 2 anos e meio, esperemos que desta vez seja para ficar mais tempo.
É muito diferente planear mudanças a dois ou mudanças em família e com filhos?
Eu acho que é diferente porque levamos mais coisas e temos que fazer mais malas, nós nem nunca trazemos caixas, nunca trazemos, temos amigos que vêm com contentores que demoram 3 meses a chegar, nós vimos com malas, com roupa, com sapatos e alguns brinquedos e pouco mais. E eu acho que não é muito diferente, mas também nós quando viemos agora na última mudança, eles tinham 2 e 4 anos, portanto ainda iam para a pré-primária, uhum, para o infantário, portanto não havia aquela pressão da escola primária de encontrar uma escola boa, por isso era tudo muito mais flexível e na altura quando mudámos com eles bebés ou eu grávida, é tudo muito mais flexível, portanto não houve esse problema. Na próxima mudança, que vai acontecer não sabemos quando, obviamente haverá mais pressão, de certeza que vamos ter que mudar durante o verão para não interromper o ano escolar, mas até agora não houve esse problema, mais do que a tralha que nós temos que levar connosco, não é? A casa do caracol que vai atrás de nós.
Isa, Madrid, Bilbao, uma primeira experiência na China, em Xangai, depois voltam à Europa. Inglaterra, Espanha, entretanto voltam para a China outra vez. Isto, há mudanças aqui na vossa vida de quase de 2 em 2 anos. 2 anos é tempo suficiente para nos adaptarmos a uma cultura, a uma cidade, a uma forma de viver e de estar?
Eu acho que sim. Algumas experiências sentimos que foram um bocadinho curtas, que gostávamos tivessem sido mais. Outras foram muito intensas e, quando me lembro, parece que passaram 5 anos nesse sítio. Algumas vezes mudámos porque queríamos, estávamos já cansados e achávamos que eram bons momentos. Outras vezes as oportunidades profissionais batem à porta e não podemos dizer que não nesse momento. Mas eu sempre achei que os nossos ciclos foram bem fechados, que tinha sentido as mudanças. Assim como agora também, acho, estamos aqui há 2 anos e meio, é o período mais longo desde que eu saí há 10 anos de Portugal. E agora, por exemplo, acho que tinha sentido ficar mais tempo e que tem sentido ficar mais tempo. E estamos a tentar ficar aqui mais 2, 3 anos, se for possível.
Nestes processos de adaptação que tem feito, no que toca a aspectos sociais, aspectos culturais, características das pessoas, a qual dos sítios por onde passou foi mais difícil de se adaptar?
Eu acho que nenhum, sinceramente. Ou mentira, sim, Bilbao. Bilbao foi mais difícil. As pessoas, apesar de serem espanhóis e nós adorarmos espanhóis, eu dou muito mais, por exemplo, com espanhóis do que com portugueses, são muito abertos. Em Bilbao o tempo é difícil, é um tempo nórdico, chove muito, há muitas montanhas. Acho que a mentalidade das pessoas, apesar de serem todas super educadas, são muito amigas, mas eu acho que têm uma mentalidade muito nórdica. E o meu marido é de lá e ele também tem dificuldade em adaptar-se. Mas eu acho que mais do que nada é pelo tempo. Eu acho que o tempo faz as pessoas ficarem um bocadinho mais sombrias ou mais fechadas ou têm menos vontade de sair de casa. Mesmo em Inglaterra, os 2 anos que nós lá estivemos, tivemos sorte com o tempo. Nós temos facilidade em fazer amizades. Também fomos aprendendo quais é que são as plataformas fáceis para fazer amizades, para conhecer pessoas. E nunca tivemos muitos problemas, sinceramente. Escolhi Bilbao por ter que escolher algum, mas não acho que nunca tivéssemos nenhum problema. Também, quando começamos a sair fora, já fizemos este processo várias vezes, sabemos que há muitas maneiras de encontrar pessoas, que através das redes sociais há grupos para tudo no Facebook, sabemos que se quisermos aprender o idioma, por exemplo, há classes do idioma, como aqui na China, em que há sempre expatriados, há sempre estrangeiros interessados em conhecer esse idioma. Portanto, é bastante fácil conhecer. Também depende das personalidades, depende da vontade de se abrir e de encontrar amigos rápido. Mas nunca tivemos nenhum problema, sinceramente.
Neste regresso à China, vão para uma cidade diferente. Há muitas diferenças entre as duas cidades onde estão, apesar de estar no mesmo país?
Há muitas diferenças. A China é um continente, não é um país, como nós costumamos dizer. Tantas pessoas, nós em Xangai são 25 milhões de habitantes. Nós agora estamos em Suzhou, que é uma cidade de segunda, digamos assim, e tem entre 8 e 10 milhões, portanto é quase um Portugal aqui dentro. E nunca se podem comparar os chineses de uma província com a outra, porque é como comparar os alemães com os franceses, ou com os italianos, ou com os suecos, não é? São muito diferentes culturalmente, mesmo as línguas. Eles aqui têm dialetos, muitos dialetos diferentes. Portanto, mesmo aprendendo o mandarim, depois na rua vamos falar e alguém que nunca saiu daqui só fala o dialeto daqui, é impossível entender. Xangai, por ser maior, é uma cidade que há muito mais oferta cultural, há muito mais oferta, muito mais coisas para fazer, mas também, como as cidades grandes, também há mais confusão, há mais trânsito, o metro está sempre cheio, portanto também acaba por cansar um pouco mais. Mas também lá vivíamos solteiros, sem filhos, também tínhamos outro tipo de vida. Aqui já viemos com os 2 filhos, é uma cidade um bocadinho mais calma, as pessoas são mais amigáveis, digamos assim. E também há menos oferta de coisas para fazer, mas também temos menos tempo livre, não é? Não podemos sair todos os fins de semana, não podemos ir ao cinema durante a semana. Portanto, as cidades são diferentes, mas eu acho que também tivemos sorte das fases da nossa vida, como é que estivemos em cada uma.
Em termos culturais e sociais, algum aspecto por aí que a tenha surpreendido na forma de viver o dia-a-dia, ou que não tenha surpreendido, que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados em Portugal?
Nós voltámos à China porque gostamos muito da China. A China tem, e Suzhou neste caso também, tem muitas coisas boas, também tem muitos problemas. Tem problemas como a poluição no inverno, que é bastante grave, temos que minimizar tudo, andar com máscaras na rua, temos 3 purificadores de ar em casa, portanto são coisas que temos que adaptar no nosso dia-a-dia para minimizar e para melhorar a nossa saúde. Tem problemas de trânsito, tens problemas de internet, que há dias que funciona, há dias que não funciona, e podemos ficar bastante estressados com isso. têm um bocadinho de falta de, eles têm um bocadinho de falta de civismo, não é má intenção, eu acho que simplesmente é um tema cultural, eles nunca foram ensinados que têm que fazer uma fila para o autocarro, que têm que esperar que as pessoas saiam do elevador para as outras pessoas poderem entrar. E é um bocadinho difícil às vezes educar os nossos filhos com os valores e com os hábitos sociais tão diferentes dos nossos e explicar-lhes que nós não fazemos assim, mas que não está mal fazer assim. Porque também não queremos apontar aos dedos às pessoas da rua, não é? Porque também são os amigos deles da escola. Portanto, isso é a coisa mais difícil que nós vemos na educação deles, por exemplo. É essa diferença e como explicar sem apontar o dedo ou sem criticar, mas explicar que nós fazemos assim porque nós somos diferentes e porque nós gostamos mais assim. Mas também tentar que eles entendam e que no futuro escolham a maneira deles. Mas depois a China tem muitas coisas boas, por isso é que nós voltamos, não é? As cidades são muito seguras. Podemos andar sozinhos à noite por qualquer bairro que não vai acontecer nada. Nós temos scooters elétricas aqui e já me esqueci inumeráveis vezes, incontáveis vezes, das chaves na ignição da scooter. E quando voltei, estava lá tudo, não havia nenhum problema. Deixo as compras na cesta da scooter e está lá tudo. Ninguém toca no que não é deles. Para eles é um conceito que não tem sentido, não é? Enquanto para nós é, ui, ali ficam ali e ninguém mexeu, como é que ninguém mexeu, que estranho. Para eles é o contrário, porque é que alguém vai mexer se aquilo não é meu, não é? Depois também temos, é um bocadinho o contrário à internet que falha, mas também temos, eles têm tecnologia de ponta para tudo. Nós aqui não temos chaves de casa, são códigos para entrar em casa, assim como aí também há nos prédios para entrar, para entrar, aqui é para entrar na porta de casa, portanto saímos de casa sem chaves, o que é tão libertador. As compras por internet e os sistemas de entrega são super eficientes, são super rápidos, quando há uma devolução eles devolvem o dinheiro passado nem 2 minutos, é extraordinário. Aqui quase não se usa dinheiro já no dia-a-dia na rua e tudo através dos sistemas de pagamento por telefone, com o WeChat ou com o Alipay, que são os sistemas que eles têm aqui. E nós notámos muito essa diferença nos 4 anos que estivemos fora, quando voltámos, em termos tecnológicos, tudo era diferente, tudo se fazia de maneira diferente, as pessoas estavam quase todas adaptadas. E, por exemplo, já estou há 10 anos fora de Portugal e eu noto que eu volto ao final de 10 anos e as coisas não mudam tanto, as estradas são as mesmas, as lojas são as mesmas, os sistemas são os mesmos, mas aqui parece que tudo avança. O que para nós são 5 anos, para eles são 6 meses, em termos de avanço de tecnologias, de métodos de fazer coisas. E por isso é que nós gostamos. Nós aqui não temos muitos amigos chineses, porque eles são muito diferentes, eles fazem coisas muito diferentes do que nós fazemos. Mas aqui o que temos são muitos amigos internacionais, da rede de expatriados, ou alguns estrangeiros que se casam com chinesas e ficam aqui muito tempo. Como eu costumo dizer, quando estamos fora, nós temos que encontrar um bocadinho a nossa tribo, não é? E a nossa tribo nestes países que são tão diferentes. Por exemplo, a Inglaterra não foi assim, porque os ingleses são mais parecidos connosco, e em Espanha também. Mas aqui na China é tão complicado fazer amizades com eles, que afinal vivemos dentro de uma borbulha de amizades com estrangeiros, que são tão diferentes de nós, não é? Aqui tenho amigas polacas, sérvias, australianas, francesas, que se calhar em Portugal seria complicado estar com estas pessoas, mas aqui, apesar de virmos todos de um background cultural tão diferente, aqui vivemos todos o mesmo dia-a-dia, não é? Temos a nossa família a ser educada numa cultura diferente, temos os nossos filhos que têm que aprender, os nossos filhos falam 4 idiomas, não é? Em casa têm o português e o espanhol, na escola têm o inglês e o chinês. Estas pessoas também têm os mesmos problemas do que nós, de quando chegam a encontrar onde é que há um supermercado que eu possa encontrar as coisas que eu gosto de comprar. Portanto, esta tribo é o que nos dá o nosso apoio quando nós chegamos, como fazer a nossa vida um bocadinho mais fácil. E depois acabam por ser a nossa família aqui, não é? Porque aqui não temos apoio familiar, não temos os avós para ajudar quando as crianças estão doentes. E, portanto, são estes amigos que nos entendem e que percebem as dificuldades e que acabam por ser a nossa segunda família.
Isa, há pouco deixou no ar a ideia de que trabalha a partir de casa e também já nos disse que a internet de vez em quando falha. Calculo que isso complica os seus dias de trabalho. Quer partilhar connosco que projeto profissional é que tem em mãos?
Sim, sou engenheira química, trabalhava em tratamento de águas em Portugal e em Espanha e depois quando vim aqui para Xangai há 8 anos. Foi complicado porque eu não falava o idioma, obviamente, e o inglês não chegava. E tive uma oferta para começar a trabalhar com recrutamento, com headhunting, para este mercado do tratamento de água, numa empresa australiana. e comecei a fazer isso. Achei também na altura era algo temporal, até eu poder voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de engenharia, mas por ser tão flexível, poder trabalhar desde casa, ter uns horários flexíveis, porque tenho clientes nos Estados Unidos, na Europa, aqui na China, portanto também tenho que trabalhar de noite às vezes, posso ter que trabalhar de manhã ou às 4 da tarde, paro de trabalhar porque tenho que ir buscar as crianças à escola. Portanto, é tão flexível e tão bom em termos familiares e que acabei por continuar a fazer e foi o que nos permitiu também voltar a mudar de país e estar a passear de uns países para os outros e manter este trabalho. É como costumo dizer, fecho o meu computador, ponho na mala e levo e volto a abrir onde for preciso.
Satisfeita com esta reconversão profissional?
Sim, muito satisfeita. É um trabalho interessante, falo com pessoas de todo o mundo, vejo as coisas de uma maneira diferente, como vi antes, no trabalho que fazia, apesar da indústria ser a mesma, tenho outra visão da indústria. E gosto, e obviamente agora com as crianças pequenas, termos os dois um trabalho em full time aqui, seria muito complicado, porque mesmo pela questão de não termos o apoio familiar, e por estarmos tão longe e ser tudo tão diferente, e assim é mais fácil. Portanto, não sei se poderia voltar a trabalhar em questões de engenharia voltando daqui a uns anos, se é que voltarmos, nem temos ideia, não fazemos esses planos já. Não sei se seria possível, porque estou há tantos anos fora, devo estar um bocado desatualizada. Mas estamos muito contentes, eu estou muito contente, ele também está, porque também se pode dedicar mais ao trabalho dele, apesar de ele também não viajar tanto. Mas é muito flexível para a família, é ótimo.
Isa, já nos disse que a cidade onde estão agora é uma cidade pequena, mas para as dimensões da China, porque no fundo é um Portugal, no que toca à quantidade de gente que vive nessa cidade. Que cidade é esta?
É uma cidade muito interessante, é uma cidade, apesar de ter tanta gente, tem um feeling mais familiar. É muito antiga, se não me engano, foi fundada há cerca de 500 antes de Cristo, e é a cidade com mais jardins do mundo que são património da Unesco. Isto descobri no outro dia. Sabia que tinha muitos, mas não sabia que tinha tantos. E é muito conhecida, tem muito turismo interno chinês, pela questão dos jardins. E também é conhecida por ser a Veneza da China, porque tem muitos canais, há muita água nesta zona, há muitos lagos. Eu, a andar de casa para a escola das crianças, eu acho que passo por 3 canais, quase nem damos conta, porque as estradas passam por cima, não é? Não é algo que incomode, não é a Veneza original, mas é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito antiga, a parte antiga, mas onde nós vivemos é um bairro, se bem que aqui os conceitos de bairro também são diferentes, acho que tem cerca de 2 milhões de habitantes, é uma extensão nova da cidade que tem cerca de 10, 15 anos, é tudo muito novo, as escolas públicas têm todas um aspecto fantástico, as casas são todas novas, foi tudo, vê-se que é uma cidade planeada, com as avenidas grandes, com jardins, com muito espaço, com os condomínios, com muitas áreas verdes. É uma cidade muito agradável e por isso também estamos contentes de estar aqui. Na altura, quando viemos, achámos que se pudéssemos voltar para Xangai ia ser melhor, mas agora, depois de estar aqui 2, 3 meses, vimos que não, que é a melhor cidade para estar aqui em comparação com Xangai. Está numa muito boa zona. Temos Xangai ao lado, para quando temos ao lado, neste caso, é meia hora de comboio rápido, 1 hora e meia de carro. Portanto, quando queremos ir para o aeroporto, para ir para algum destino de férias, é 1 hora e meia, também não é tanto. E é uma boa cidade para viver.
Isa, de alguma forma acho que ficamos com a ideia, pelo menos pela forma como a Isa nos está a apresentar esta, não só a cidade, como aquilo que vivem por aí, que há quase um casamento entre um lado muito tradicional e, por outro lado, inovação, modernidade. Isso sente-se no dia-a-dia?
Onde nós vivemos, não. Eu diria que a parte tradicional, infelizmente, eu acho que se está a apagar um bocadinho. Eu acho que eles deviam fazer mais esforço para manter. Sim, há alguns festivais, algumas coisas, mas eu acho que eles estão a tentar recuperar do atraso que têm tão rápido e estão a conseguir fazê-lo tão bem. No meu ponto de vista, há muitas coisas mais, como disse antes, mas que a parte moderna eu acho que está a avançar muito mais rápido e a parte tradicional vai ser deixada um bocadinho de lado. Mas é evolução, é uma aprendizagem, e eu acho que nunca devemos criticar nenhum país só por como avança ou como aprende, porque todos cometem os seus erros e depois só mais à frente é que podemos ver o que é que fizemos mal ou bem para trás.
Isa, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, que começou Em 2008, achava a Isa que era só um ano ou dois ali na vizinha Espanha, e a verdade é que já passaram 10 anos e nesta altura está na China. O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
Eu acho que se aprende a ser flexível, a perceber que há muitas maneiras de viver, que não há só uma maneira de ser feliz ou não há só uma maneira boa de viver a vida. Há muitas maneiras. Nós o que tentamos fazer em cada país, em cada cidade, é adaptar para a nossa vida, trazer para dentro da nossa casa, que é um bocadinho a borbulha europeia ou a borbulha ibérica. Tentamos trazer o bom do que nós vemos lá fora e que achamos que é uma boa maneira de nós melhorarmos. E tentamos esquecer ou tentamos deixar para fora o que nós achamos que é o mal ou o que nós achamos que não se adapta à nossa vida. E temos que ser flexíveis porque há tanta coisa tão diferente, há tanta coisa que, como eu te explicava antes, nós vemos na rua que não gostamos, que não queremos que as crianças aprendam a ser assim, mas temos que agarrar um bocadinho e travar um bocadinho a língua, a ver como explicamos. Os meses de mudança são duros, são muito complicados, são muito estressantes, mas como fizemos sempre tudo com muita energia, com muito otimismo, acho que as crianças absorveram essa energia, absorveram essa positividade e sempre vieram muito contentes e nunca tiveram nenhum problema, até agora, claro. Agora já com 6 e 4 anos, a próxima mudança vai ser um bocadinho mais complicada emocionalmente, mas até agora foi tudo muito fácil e não houve nenhum problema. E eu diria que flexibilidade é o que aprendemos temos de fazer na vida para não poder para fora de casa com as pessoas, é o que nós aprendemos com os nossos amigos, que são de continentes diferentes, que são de culturas, de religiões tão diferentes, e afinal somos todos amigos e não há nenhum problema. Eu vejo como exemplo, eu vejo as crianças na escola internacional, têm amigos da Ásia, da América, da Austrália, da Europa, não têm muitos da África, não sei, ainda não entendi muito bem porquê, mas ainda não há muitos expatriados africanos, e eles não percebem que os amigos são de outros países. Eu quando pergunto, quando ela me conta uma história, a minha amiga contou uma história, digo, a tua amiga é de onde? Não sei, mamã. Portanto, para nós isso é quase o primeiro que nós queremos saber, e ela isso não lhe interessa, porque não vê a diferença, não é? Mesmo que nós vemos os asiáticos têm os olhos diferentes, para nós é logo óbvio, não é? Eles não lhes interessa. Portanto, eu acho que se todas as crianças tivessem a oportunidade de serem educadas assim, na próxima geração, se calhar não havia racismo, não havia discriminação, não havia xenofobia. Para mim isso é o melhor que nós estamos a dar às nossas crianças. Estamos a afastá-las da família, que é um bocadinho triste, mas isso é o melhor para o futuro delas, sem dúvida.
Isso, na verdade, acaba por mostrar que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós agora é que aprendemos, ou quando somos adultos, é que vemos as diferenças, porque os olhos são diferentes, que a cor da pele é diferente, porque a religião é diferente. Mas, pois é verdade, quando somos amigos, é como explicava antes aqui também, os problemas são os mesmos, a vida é a mesma, quando temos que ir embora ficamos tristes porque os amigos foram embora e eram quase parte da nossa família. Mas o que está por fora não conta, é o que está por dentro é que é importante.
São muitas as experiências que já teve até agora. Alguma que a tenha marcado de forma particular? Ou cada uma das experiências, cada uma das cidades onde viveu a marcou à sua maneira?
Eu acho que foram todas diferentes. Eu acho que Xangai foi a que mais impacto nos causou, porque mudar para a Espanha não foi tão diferente, obviamente, nem a língua é tão diferente, mas depois Xangai foi um grande impacto, porque a cidade é uma cidade imensa, as pessoas são muito diferentes e a cultura é tão diferente. Portanto, foi quase a primeira saída, foi a primeira saída fora da Europa, foi a primeira saída a sério e foi muito diferente, mas foi muito bom. E também acho que foi o que nos fez também continuar. Sim, eu diria que Xangai, mas não por um motivo em especial. Eu acho que todas são boas, todas, como eu dizia antes, todas têm as suas coisas boas, as suas coisas más. E eu acho que no dia-a-dia, sim, que há dias estamos estressados, estamos cansados, estou farta disto, quero-me ir embora daqui, já não aguento mais esta gente. Mas depois, quando nos vamos embora, só nos lembramos das coisas boas, não é? Nunca nos lembramos dos problemas do dia-a-dia, só nos lembramos de quanto feliz fomos, das coisas que nós fazíamos, o que nós gostávamos dessas cidades.
Saudades de Portugal.
Saudades de Portugal, obviamente. Ainda não temos planos de voltar. O meu marido é espanhol e nunca viveu, e ele quer ir viver um dia a Portugal, porque para ele seria outra nova aventura. Para mim não, obviamente, não é? Mas não descartamos voltar. Tenho saudades, obviamente, tenho saudades. O clima é tão bom, tão ameno. Aqui os verões são horrorosamente quentes. Há uma temperatura muito alta, uma umidade muito alta. Passamos 2 meses com mais de 40 graus. O verão aqui é muito duro. Tenho saudades da comida, apesar de também gostar aqui muito da comida. A comida aqui não tem nada a ver com a comida que se come aí nos restaurantes chineses. E a família, como é óbvio, eles vêm cá bastante. Os meus pais vão vir agora no Natal um mês inteiro, em dezembro. Os meus sogros estiveram aqui há 2 semanas. Vêm bastante, nós vamos aí também 2 vezes por ano. Mas claro, é o que eu dizia antes, as crianças, eu acho que para os adultos não é tão problemático, mas para as crianças dá um bocadinho de pena ver que não estão com os primos, não estão com os avós. Mas enfim, nada é perfeito.
Faz parte da experiência. Uma palavra para descrever, caracterizar esta década de vida fora do nosso país?
Flexibilidade, como eu disse antes. Já sou quase uma ginasta da vida. Sim, ainda por cima, com tantas culturas tão diferentes, eu acho que é flexibilidade e saber dizer adeus e saber dizer olá a culturas novas.
Muito obrigada. Isa Cruz está na cidade de Suzhou, na China. É uma portuguesa no mundo desde 2008 e hoje está de parabéns. Uma vez mais, um dia feliz.
Muito obrigada.